Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração Livre dos Espíritos, questão 594, A Linguagem dos Animais. Na questão anterior, Kardec vai indagar sobre a inteligência, né? E aí tá lá as explicações e a gente sabe que sim, os animais têm inteligência. É um ponto interessante que os espíritos colocam para Kardec e hoje eu acho que não há mais muita discussão sobre isso, né? É ponto pacífico, ou pelo menos pacificado. Kardec agora vai perguntar uma outra coisa. Vamos observar que o Kardec está lidando aqui numa linguagem simples, clara e lúcida, com temas que são as características centrais do ser humano, né? Então, Kardec está investigando aqui, dizendo, tá, essas são características centrais do ser humano. Em que medida os animais possuem essas características? Esse é o ponto de reflexão, essa é a linha de reflexão que Kardec está seguindo aqui nessas perguntas. E ele pergunta: os animais têm alguma linguagem? Ora, a palavra linguagem em si é riquíssima, né? E os próprios espíritos vão se dar o trabalho de delimitar. Olha, o que é que você entende por linguagem, né? Para dar exemplo hoje, para a gente só entender isso, essa preocupação dos espíritos, hoje a gente fala de linguagem corporal, quer dizer, linguagem corporal não tem som. A gente fala dos sinais de Libras, quer dizer, também não tem som, né? Então, é importante entender que tem que esclarecer antes de que linguagem está falando, porque senão lá na frente fica uma confusão mental. E os espíritos estão sempre muito atentos a isso. Kardec também, obviamente. Então a resposta começa a seguinte: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e de palavras, não. Olha, interessante. Depende. O que é que você entende por linguagem? Olha a importância dos conceitos, né? Se você está chamando de linguagem, né, sílabas, palavras, não. Os animais não falam como os humanos, os animais não escrevem cartas, e-mails, né, textos uns para os outros, não. Agora, continuam os espíritos, se pensais no meio de se comunicarem entre si, eles têm linguagem. Olha aí, né? Isso aqui é fantástico. Né? Século XIX, hoje está provado, mas vamos lá. Os animais, eles se comunicam entre si. Quer dizer, aí eles continuam. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Hoje, século XXI, a gente já sabe um pouco mais disso. Quer dizer, os animais, né? Aí, baleias, golfinhos, outros peixes, emitem sons riquíssimos para avisar, para cortejar, né? Para namorar, digamos assim, para seduzir, para expressar alegria, para se direcionarem no oceano. Estamos falando aqui de baleias e golfinhos, é um exemplo que está vindo à mente agora, tá certo? Mas também os bandos, né? Pensando aqui, por exemplo, em lobos, em grupos de macacos, de girafas, de elefantes. Eles também emitem sons, eles se comunicam, eles avisam um ao outro do perigo. Animais que caçam em bando, eles trocam sons e se comunicam e coordenam uma estratégia de caça. Um vai por um lado, o outro vai por o outro, vai para o outro e o outro agarra a presa. Há sempre uma comunicação, por isso que eles dizem. Os animais, né, dizem uns aos outros coisas, quer dizer, trocam informações mais do que imaginais, né? Os animais, por exemplo, isso aí está documentado, né, gente? Aqui não é da minha cabeça, não. Por exemplo, um grupo de primatas que são estudados, eles veem que após um conflito, eles têm um ritual no qual participam os dois, né, indivíduos conflitantes, e o grupo acompanha de fazer as pazes, quer dizer, um macaco quando briga com outro, em algum momento, depois eles podem fazer as pazes. Alguém pede desculpa, alguém perdoa, né? E a partir depois daquela comunicação, daquela troca de informações, fica tudo bem. Então, o que os espíritos estão dizendo no século XIX hoje está mais do que documentado, tá certo? Processos de comunicação riquíssimos, né? De caça, de fazer as pazes, de relação amorosa, de autoridade dos pais em relação às crias, né? O filho, pais entre aspas, né? Enfim. Em relação às suas crias, aos seus filhos, né, aos rebentos. Então, assim, aí continuam os espíritos. Só que os espíritos dizem tudo isso, aí ficam preocupados. Será que eles vão começar a viajar na maionese? Aí agora ele vai dar, né, vai dar a medida, a linguagem deles, porém, assim como as ideias que possam ter, quer dizer, os animais têm inteligência e têm ideias. Mas são limitadas às suas necessidades. O que é que ele quer dizer? A vida do animal, a linguagem, a inteligência dos animais, elas estão limitadas às suas necessidades, né? Um bando de animais que não caça, ele não vai ter uma linguagem, não vai desenvolver uma linguagem de coordenação de caça. Né? Os animais, no geral, têm uma linguagem que é comum, no sentido de, né, todos, ou a maioria, ou grande parte, vai ter o quê? A comunicação de perigo, porque todos os animais estão em perigo. Podem estar em perigo, todos, né? A gente fala que o leão é o rei e tal, mas ele também tem que estar atento, né? A vida não é fácil para ninguém, nem para o rei. Então, assim, há uma comunicação mais comum de perigo, de alerta, se for bando, de coordenação de movimento, se for um animal solitário, não há isso, né? Porque ele vai coordenar o quê com quem? Mas quando ele encontra um outro da espécie, sim, tem um tipo. Tem uma linguagem de ameaça, né? De dizer, olha, essa, por exemplo, olha que bonito, os pássaros, muitas vezes, cantos maravilhosos, ali, alguns desses cantos são cantos de guerra. Olha que bonito, né? Ou cantos de alerta, ou cantos, se você quiser, cantos diplomáticos, vamos colocar assim, que eu acho que é mais adequado. Como cantos diplomáticos? Um pássaro vê outro da sua espécie e ele vai cantar e dizer, este território é meu, né? Esse espaço é meu, né? A águia vai dizer, olha, esse espaço de caça é meu, eu não admito que aqui venha outra águia. Uma outra águia se aproxima, ele já emite o som, né? Você está invadindo a minha área, comigo não, não vem para cá porque aqui é o meu ganha-pão, sujeito. E aí muitas vezes tem disputas, né? Que quase nunca leva à morte, mas há ali uma disputa de força. Quando fica claro quem é a mais forte das duas, a outra diz: ok, desculpe qualquer coisa, né? Deixa eu procurar ali um outro lugarzinho para mim. Pode ficar, é seu. Acabou a confusão. Olha que fantástico. Então, tudo isso é linguagem. Então, existe uma linguagem riquíssima, tá certo? Quem tiver interesse, não faltam documentários aí da comunicação entre as baleias, entre os golfinhos, entre os pássaros, tá certo? É algo extraordinário. Tem muita coisa, né? E a comunicação é feita por meio de sons, mas é também feita por meios bioquímicos, né? Com consciência ou não, por exemplo. Quem faz caça submarina deve saber disso, né? Quando há muita gente fazendo caça submarina num determinado perímetro, no mar, no rio, o peixe, quando ele é atingido, ele solta, né, algo químico e aquilo serve de alerta para os outros peixes. Então, dizem aí os que entendem, por exemplo, se houve muita gente fazendo caça submarina num local, durante, sei lá, 2, 3, 4 horas, sei lá. No outro dia não vai ter peixe naquela região. Por quê? Porque os peixes vão captar aquela informação e dizer assim, bem, ali tem um lugar perigoso. Então, né, vou desviar aqui meu roteiro, naquela região eu não fico. Né? Então, há várias formas, há cheiros característicos, né? Por exemplo, no caso do acasalamento, é muito comum a fêmea exalar um cheiro muito específico que vai atrair o macho. O que é isso? É uma forma de comunicação, óbvio que é uma forma de comunicação, né? A gente sabe que há, por exemplo, perfumes que são pensados nessa lógica, né? Não. A mulher vai usar esse perfume, o homem, e esse perfume vai ser uma fragrância que vai ajudar na sedução, né? Basta ver a propaganda aí, até que ponto consegue ou não, aí vai depender da competência dos químicos. Mas isso existe e é uma realidade. Então, todas essas formas de comunicação estão na natureza. Só que o que acontece? Por exemplo, a fêmea ela vai exalar esse cheiro que vai atrair o macho num momento muito específico, né? Por quê? Porque uma vez que ela conseguiu, né, engravidar, que ela está prenha, aquilo não vai mais acontecer. Então, toda essa linguagem, toda essa forma de comunicação, assim como todas as ideias, né, não são ideias abstratas, é a ideia para resolver ali o problema, né? Um vai para o lado, outro vai para o outro para poder pegar a presa. É isso. Elas vão estar sempre restritas. O que é que nós nos diferenciamos? Porque nós usamos a nossa inteligência, sim, para resolver da mesma forma que os animais os nossos problemas materiais e objetivos, né? Eu preciso comer, eu preciso me locomover, eu preciso, enfim, conseguir conviver com o meu bando, com o meu grupo, eu preciso expressar uma série de coisas mais básicas, mas nós humanos vamos além, né? A gente vai questionar coisas abstratas. A origem do universo, né? Dá para chegar na Lua? Vamos tentar, né? Como é que a gente consegue? Então, nós temos essa realidade animal em nós, mas nós somos capazes. Quando é que a gente se rebaixa? Quando nós dedicamos todas as nossas forças apenas a essas necessidades. Então, o nosso círculo de experiência fica extremamente limitado, fica muito pequeno. É isso que os espíritos falam. Quando nós utilizamos, sim, nossa inteligência para suprir e organizar a nossa vida objetiva, mas também, igualmente, nós dedicamos a nossa inteligência para ir além, para compreender-se, para buscar o sentido da vida, para construir algo para gerações futuras, animal não faz isso. Né? Nós estamos sublimando a nossa natureza animal. Nós estamos adquirindo uma natureza superior. Enfim, nós estamos nos elevando, né? Nós não vamos estar presos aqui só no dia a dia, mas nós vamos agir com um sentido verdadeiramente humano. Porque o sentido humano é o sentido que vai além. O animal se alimenta para se saciar. Um indivíduo que tem um propósito de vida, ele vai se alimentar para se saciar. Mas enquanto ele se alimenta, ele pode agradecer a Deus e admirar-se da inteligência da criação, daquele alimento. Ele pode ter um sentido de gratidão pelos seus outros companheiros humanos, porque para aquele alimento estar na mesa, houve uma extraordinária, inteligente e complexa colaboração. E ele pode também estar se alimentando, vinculando aquele ato de se alimentar ao sentido profundo da sua vida. Ah, eu quero educar bem meus filhos, por isso eu me alimento, me mantenho saudável para que eu consiga realizar essa tarefa. Você não vai ver uma girafa preocupada com isso, tá certo? Ah, eu me alimento, além de tudo isso, porque eu quero cumprir a minha tarefa no mundo que está vinculada ao Cristo. Você não vai ver uma onça devorando uma zebra pensando nisso, né? Acho que agora ficou bem claro e dá para ver que a gente tem em comum, mas a gente pode ser e deve ser bem diferente. Bem, um grande abraço, espero que tenha sido útil e interessante. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos auxilie nesse instante em que estamos refletindo sobre questões tão relevantes, tão grandiosas. Vocês hoje aprendem a se comunicar com uns com os outros. Muito bom. Muitos de vocês Aprenda a se comunicar com o plano espiritual. Não é algo estranho, algo totalmente fora de tudo. Não, filhos. É apenas mais um nível de comunicação que vocês estão ampliando. Vocês estão se tornando mais humanos. Os indivíduos que conseguem lidar com a comunicação espiritual de forma equilibrada, lúcida, eles não estão se tornando anjos e coisas estranhas. Eles apenas estão dando mais um passo em seu processo de humanização. Porque quanto mais vocês são capazes de estabelecer uma comunicação menos grosseira, pouco mais sutil e menos vinculada à grosseria do dia a dia, mais vocês se humanizam. Vocês estão ampliando o universo comunicativo. Um dia, vocês vão ser capazes de se comunicar com outros seres humanos de outros planetas. Hoje, vocês estão aprendendo a se comunicar com os seres humanos em todos os pontos desse pequeno planeta. Já é um passo imenso, considerando a inferioridade desse mundo. Mas quando vocês conseguirem comunicarem-se com fraternidade, ética e respeito com todos os habitantes ou com habitantes de todos os pontos do planeta, vocês terão outra abertura. Então poderão comunicar-se com habitantes de outros planetas. E a comunicação mediúnica, ela ajuda nessa compreensão, nesta prática, em saber que é possível falar, sentir a emoção de alguém que não está perto. Trocar ideias, aprender e ajudar. Tudo isso começou quando? Veja lá o reino animal. Então, quanto mais vocês se humanizam, mais a capacidade comunicativa se amplia. Seja por meio de instrumentos, seja por meio dos próprios poderes internos do espírito. Duas coisas, ou melhor, duas formas e uma ajuda a outra. Além dessas duas formas, há uma outra forma superior a todas: a comunicação íntima com o Cristo. A comunicação ainda mais profunda com o Criador do Universo. Como estamos lidando com esta comunicação? Agimos ainda como animais e só buscamos o Cristo no momento do perigo? Ou a cada dia buscamos o silêncio externo, geramos o silêncio íntimo e nos damos poucos minutos valiosíssimos e nos permitimos pouco a pouco sentir a presença do Cristo em nós? Assim desenvolvemos isso. Assim vamos chegar a um momento em que podemos nos comunicar com o Cristo com toda a tranquilidade. Será que já conseguimos nos comunicar de forma profunda com o nosso anjo da guarda? Tudo isso são comunicações, formas de linguagem que todos temos que desenvolver. Não podemos nos acomodar. Não, a minha comunicação vai ser muito parecida com a dos animais, com os brutos. Não. O que apontamos aqui são caminhos a ser seguido com muita ética, muito sacrifício de dedicação. Mas isso abrirá para vocês formas de comunicação onde vocês vão ajudar e ser ajudado de forma que um ser humano que optou por ficar embrutecido nunca vai nem saber que existe ou não vai entender. Mas para vocês vai ser natural, tranquilo, transparente, é claro, como é hoje eu falar num telefone. Então, aqueles que se dedicarem a isso, um dia vão estar do lado de seres que vai dizer, você vai dizer, olha, mas é isso, eu estou compreendendo, meu anjo da guarda nesse momento está dizendo assim, assim, assado, está tudo tranquilo. E o outro vai parecer como um cachorro desesperado no incêndio. Não é como, não entendo, anjo da guarda, não, a situação é material. Mas você vai poder dizer, existem formas de comunicação tão profundas que são capazes de apontar a solução de todos os problemas materiais. Mas como tudo na vida, filhos, para que você chegue nesse ponto, vocês precisam dedicar-se bastante. E um dia vocês sentirão uma profunda paz, porque a paz que sente um espírito superior é porque ele tem a certeza absoluta, tem uma convicção inabalável. Que ele vai ser capaz de se comunicar com as esferas mais altas da vida e dali obter todas as respostas que ele precisa para resolver todo e qualquer tipo de problema. Isso é uma dádiva de Deus, mas precisa ser conquistada com esforços muito laboriosos por cada um de vocês. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Sampre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.